Presidente, soubemos esta semana, como aliás já foi referido, que em 2025 Portugal conseguiu inverter o déficit de novas casas pela primeira vez nos últimos 11 anos. E este resultado baseia-se em dois fatores determinantes. Por um lado, a redução da imigração e, por outro lado, o aumento das novas casas no mercado. Este resultado sublinha o que a esquerda se recusa a aceitar. Que a solução para a crise da habitação não passa por fixar rendas, castigar fiscalmente os proprietários e, muito menos, arrendamentos forçados e confisco de propriedade. Passa isso, sim, por mais construção, pela oferta de mais casas e pela confiança no arrendamento. Sr. Primeiro-Ministro, por isso pergunto-lhe, com o pacote fiscal para a habitação que já foi aprovado este ano e com o reforço da confiança no mercado, podemos esperar mais construção e mais casas até ao fim da legislatura? Muito obrigado.
Tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro para responder. Se faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Deputado Paulo Núcio, podemos esperar, e a minha convicção vai mesmo acontecer, a tendência na parte que nos diz mais diretamente respeito está traçada e delineada. Temos o maior investimento de sempre na habitação pública, de sempre na nossa democracia. Na parte privada, na parte do mercado, Sr. Deputado, é verdade, as condições de simplificação dos processos de licenciamento, combate à burocracia, cruzadas com uma fiscalidade amiga do investimento, que também ajuda à procura, mas ajuda sobretudo à oferta, estão a produzir efeito. O efeito demora algum tempo, mas está a chegar. A nossa convicção é que se vai prolongar nos próximos anos e é isso que interessa.
Muito obrigada, Sr. Primeiro-Ministro. Pelo Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra o Sr. Deputado Hugo Soares. Se faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Sras. E Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Primeiro-Ministro, não resisto a fazer dois apontamentos sobre aquilo que já foi o nosso debate quinzenal, que agora se aproxima do fim. E o primeiro, manifestamente, é para deixar aqui um desejo expresso em meu nome e creio que em nome da esmagadora maioria dos portugueses. É que eu espero mesmo que daqui a um par de horas o nosso selecionador nacional, o Roberto Martínez, faça uma tática muito melhor daquela que usou hoje aqui o Partido Socialista. Por caso contrário, isto vai ser um desastre hoje no jogo da nossa seleção. O segundo apontamento vai diretamente para o deputado André Ventura, para lhe dar nota do seguinte. O Sr. Deputado, eu acompanho, enfim, na análise que fez ao novo recrutamento do Partido Socialista, ao Dr. Mário Centeno. Mas devo dizer que, sobretudo da parte de Vossa Excelência, haveria outros argumentos para aduzir. O argumento da idade da reforma não me pareceu muito certeiro, tanto mais que o Sr. Deputado anda há meses a falar na baixa da idade da reforma. Eu creio que podia ter utilizado outros argumentos. Argumentos do género: o Sr. Ministro Mário Centeno, enquanto ministro, foi o ministro das cativações, foi o ministro que mais parou o investimento público em Portugal, que mais aumentou os impostos indiretos em Portugal, foi o ministro, de facto, da austeridade encapotada que era o rosto do governo do Partido Socialista. Isso sim, e é isso que quer agora o deputado Zé Luís Carneiro, estrangeiro do Partido Socialista, ao trazer outra vez Mário Centeno para ser o arauto das reformas económicas do Partido Socialista. Nada de novo, estamos conversados sobre essa matéria. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, o debate quinzenal não deve estar aliado daquilo que se passa no espaço público, no debate político em Portugal. E eu queria ser muito direto com o Partido Socialista. Queria mesmo ser absolutamente franco e olhos nos olhos. Isso é bem o que vou dizer, Sr. Deputado Zé Luís Carneiro. O Partido Socialista, na forma de fazer política, tem sido de uma sonsice e de uma hipocrisia total. E eu vou dizer porque, Sr. Deputado Zé Luís Carneiro, é mesmo assim. Tem sido, do ponto de vista político, de uma sonsice e de uma enorme hipocrisia. O Partido Socialista, pela voz do deputado Eurico Brilhante Dias, disse há dias, passa a redundância dos dias, a propósito da prestação social única: nós estamos contra. A proposta de lei tem um conjunto de insuficiências e tem uma ideia repulsiva, desde o ponto de vista democrático, que é um canal de denúncias, colocando portugueses atrás dos portugueses,
escaliçando a sua atividade, o que nos parece uma ideia antidemocrática. Diz Eurico Brilhante Dias. Pois bem, a sonsice e a hipocrisia vêm quando nós sabemos que a Autoridade Tributária tem um canal de denúncias, a Provedoria de Justiça tem um canal de denúncias, mas vejam só, o Partido Socialista, o deputado Zé Luís Carneiro, anunciou dentro do Partido Socialista criar um código de ética e um canal de denúncias. Ora, parece mal aos portugueses? Parece mal? De facto, é brilhante. Para o Partido Socialista, parece muito mal que os portugueses possam denunciar as fraudes que existem no acesso aos subsídios da Segurança Social. Mas se calhar vá-se lá saber porquê. Acham bem que os socialistas andem até os socialistas a denunciarem-se uns aos outros no canal de denúncias interno. Ainda na petição social única, Sr. Primeiro-Ministro, vieram dizer que estavam revoltadíssimos, indignados com a nossa insensibilidade humana. Veja bem, o Governo veio dizer ao país que aqueles que tivessem uma incapacidade até 80% tinham que contribuir 3 horas por semana na atividade social solidária. Veja-se bem a hipocrisia e a sonsice do Partido Socialista. Nós decalcamos a norma que vigorou em todo o tempo da governação do Partido Socialista relativamente às regras dos subsídios de rendimento social de inserção. É sonsice e é hipocrisia. O auge da sonsice e da hipocrisia veio depois. Veio quando, hoje e ontem, ouvimos o deputado Zé Luís Carneiro muito indignado porque o Governo não chamou o Partido Socialista para dialogar sobre a reforma das leis laborais e só tem conversado com o Chega. Disse mesmo, o Governo não me chamou e, portanto, eu não estou fora dessa negociação. Olhe, Sr. Primeiro-Ministro, eu normalmente, quando um deputado do PSD fala, é como se estivesse a falar pela voz do líder parlamentar. E foi assim que eu entendi as palavras dos deputados do Partido Socialista. Vamos ver o que disse o deputado Tiago Barbosa Ribeiro em 10 de fevereiro. Estas alterações merecem a oposição da maioria do país e o PS acompanha esse sentimento. O voto contra na generalidade está anunciado, votaremos contra. Bem, nós confiamos no Tiago Barbosa Ribeiro. A seguir, veio em 9 de Abril, já lá vai, o deputado socialista Miguel Cabrita, que é o grande defensor das questões laborais no Partido Socialista, dizer: o Governo não contará com o PS para aprovar a proposta da reforma laboral, caso esta seja apresentada ao Parlamento. Ouvi ontem o deputado Zé Luís Carneiro, indignado por não ter sido chamado para negociar, mas eles já se tinham posto de parte. E eu pensei, bem, desautorizou os dois deputados do Partido Socialista. Olhe, não, diz o deputado Zé Luís Carneiro, fui o primeiro líder partidário, veja bem, no dia 3 de agosto de 2025, a dizer que esta era uma opção errada e que atentava contra os direitos fundamentais dos trabalhadores. O PS já disse, proposta esta, votará contra e terá a oposição do Partido Socialista. Ó, Sr. deputado Zé Luís Carneiro, quem há mais de um ano anda a dizer que não negocia, que votará contra, que papel calimeiro quer fazer agora por não ser chamado às negociações? É sonsice! É sonsice, Sr. Deputado! E eu esperava, vou-lhe dizer, Sr. Deputado, eu esperava, devo dizer, do ponto de vista político, de si, maior verticalidade. E vou-lhe dizer porquê. Porque o Sr. Deputado está hoje vestido com pele de cordeiro, mas tem-se transformado num lobo. Se quiser, eu vou-lhe dizer. É mais em pele de carneiro transformado em lobo. E devo dizer, há bocado invoquei e perguntei se Pedro Nuno Santos ia intervir no debate, porque, honestamente, o Sr. Deputado Pedro Nuno Santos foi sempre, pelo menos, mais genuíno que Vossa Excelência. Porque nós, com o Dr. Pedro Nuno Santos, sabíamos ao que víamos. Com Vossa Excelência, o senhor vai dissimulando, mas consegue ser mais radical do que o deputado Pedro Nuno Santos. E eu vou-lhe dizer porquê. Eu vou-lhe dizer porquê. É, o Sr. Deputado é mais radical que o PS e Pedro Nuno Santos. Olhe, vou-lhe dizer. Reforma da imigração. O PS, numa linguagem que todos percebem, o PS pôs de fora. Reforma da lei da nacionalidade. O PS pôs de fora. PSU, o PS pôs de fora. Quer mais, quer que continue. Legislação laboral. O PS pôs de fora. E sabe porquê que o PS põe de fora? O senhor deputado Zé Luís Carneiro tem uma ideia do diálogo que nós não temos. O senhor deputado Zé Luís Carneiro não quer nada. O senhor deputado está apostado no insucesso do governo, mas está a azar, porque nós estamos a transformar o país e a melhorar a qualidade de vida das pessoas. O senhor deputado Zé Luís Carneiro acha, senhor primeiro-ministro, o senhor deputado Zé Luís Carneiro acha que se dialoga, que o diálogo se faz... Ouça lá que vai gostar desta. O senhor deputado Zé Luís Carneiro, o senhor deputado Zé Luís Carneiro, acha que o diálogo se faz através dos CTTs. É assim que o deputado Zé Luís Carneiro acha que se faz o diálogo entre o governo e o Partido Socialista. Manda cartas, mas quando é para olhos nos olhos dialogar, o Partido Socialista tem-se posto de fora de todas as reformas. Pois bem, neste debate quinzenal, eu quero dizer, em nome do grupo parlamentar do PSD, o seguinte ao seu deputado Zé Luís Carneiro e à bancada do Partido Socialista. Os senhores ainda vão a tempo. Os senhores vão a tempo de fazer aquilo para o quais foram eleitos, que é fazer oposição, mas contribuir para que o governo possa governar e transformar o país. Os senhores têm sexta-feira a hipótese de viabilizar a legislação laboral para discutir connosco na especialidade. Se os senhores querem diálogo, vamos à especialidade fazer este diálogo. Os senhores têm ainda a oportunidade de aprovar connosco a reforma do Tribunal de Contas e todas as outras reformas que vierem a este Parlamento. Porque sabe, Sr. Deputado Zé Luís Carneiro, eu quero lhe dizer o seguinte, pode enviar cartas ao Governo ou pode enviar cartas ao Grupo Parlamentar do PSD. Há uma coisa que eu lhe quero dizer, nesta bancada nunca fugiremos ao diálogo, olhos nos olhos, para construir com o PS, assim o PS queira, as melhores soluções para o país. A verdade, Sr. Primeiro-Ministro, é que o PS não quer. E eu, Sr. Primeiro-Ministro, lamento porque o Partido Socialista teve o resultado que teve nas urnas e devia perceber que se fosse para ficar tudo na mesma, se fosse para continuar tudo no marasmo que foram os 8 anos de governação do Partido Socialista, certamente os portugueses não teriam dito que queriam Vossa Excelência a governar e tinham posto o Partido Socialista a governar. Ora, da interpretação dos resultados eleitorais, podemos dizer o seguinte, cabe ao Partido Socialista fazer oposição ao governo? Sim. Mas não cabe ao Partido Socialista de ser este partido dissimulado e que faz da hipocrisia política o seu principal móvel, porque o Partido Socialista está hoje mais radicalizado, repito, do que no tempo do Pedro Nuno Santos, deputado na Assembleia da República. Essa é que é a verdade. E eu queria lhe perguntar, Sr. Primeiro-Ministro, no fundo, como é que avalia, como é que analisa, como é que interpreta esta postura do Partido Socialista? Que tanto envia cartas para São Bento, como se depois põe de fora de todas as reformas essenciais para o país. E queria terminar, sei bem que não falta no espaço público quem entenda que há uma enorme promiscuidade entre a política e o desporto, designadamente o futebol. Há no espaço público, não falta quem criticará aquilo que eu vou dizer agora. Mas eu vou dizê-lo na mesma, porque eu sou mesmo assim. Queria dizer, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, o seguinte, correndo todos esses riscos. Faltam cerca de hora e meia para a nossa seleção nacional entrar em campo e eu creio que expresso o sentimento generalizado de todas e de todos os portugueses se disser, Sr. Primeiro-Ministro, quero aqui hoje dizer que nós, neste Grupo Parlamentar, e aqui também julgo que apesar de se esconderem atrás de alguns argumentos formais, todos eles me poderão acompanhar. Nós desejamos mesmo um grande sucesso à Seleção Nacional de Futebol e que Portugal possa honrar-nos e ser campeão do mundo de futebol.
Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro, se faz favor. Senhores deputados, se querem avançar no debate e não perder muito tempo, é bom que se consiga ouvir o Sr. Primeiro-Ministro. Se faz favor, Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Deputado Hugo Soares. Eu tenho alguma dificuldade em estar agora, aqui neste momento, a fazer uma análise política e político-partidária sobre os comportamentos dos partidos, comportamentos políticos, posicionamentos políticos, para ser um pouco mais preciso. Terei, aliás, a oportunidade de o fazer no próximo fim de semana, investido na minha função de Presidente do PSD reeleito, no congresso que realizaremos e onde não deixarei de transmitir ao país a minha visão sobre a evolução política e também partidária de...